Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova a criação do Banco do BRICS e mecanismo de socorro financeiro dos países que compõem o grupo.
Edson Lobão afirma que excesso de CPIs pode banalizar e enfraquecer a investigação dessas comissões.
Cássio Cunha Lima e João Capiberibe alertam para aumento da violência no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a criação do novo Banco de Desenvolvimento. Com sede em Xangai, na China, o chamado Banco do BRICS deve ampliar a oferta de financiamento para a infraestrutura.
Também foi aprovado o arranjo contingente de reservas do BRICS, mecanismo de socorro financeiro entre os países do grupo. Repórter Nara Ferreira.
Os acordos foram assinados em Fortaleza em julho do ano passado por autoridades do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ACR é um novo mecanismo para reforçar as defesas econômicas dos países do BRICS. Segundo o relator, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, a preocupação em criar esse instrumento de crédito ganhou força após a crise de 2008. Os países membros do grupo se comprometem a colocar à disposição reservas internacionais que totalizam 100 bilhões de dólares. Já o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, dará prioridade a projetos de infraestrutura e logística. Estará aberto à participação de qualquer país das Nações Unidas. Mas, como destacou Delcídio do Amaral, os membros do BRICS manterão conjuntamente 55% dos votos, garantindo ao grupo uma forte estrutura de controle.
Esse banco também é uma inovação e é um reflexo dessa nova economia que nós vivemos. E, portanto, evidentemente, é um avanço, apesar de a gente não ter rompido com o Bretton Woods, mas, na verdade, são variantes que vão surgindo em função da dinâmica econômica e essa necessidade de proteção e a necessidade de investimentos que, especialmente, os BRICS exigem.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou que a experiência tem demonstrado que organismos multilaterais são importantes para a recuperação econômica dos países.
E eu acredito que a criação desse banco, é claro, um processo que ainda será longo, ele permitirá, exatamente focando na infraestrutura, condições para que nós do Brasil tenhamos mais uma fonte de financiamento importante para avançarmos na questão tão delicada que hoje nos aflige, que é exatamente o grande gap de infraestrutura que temos no Brasil.
Os senadores também aprovaram o projeto que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Peru. Todas as proposições aprovadas hoje pelo plenário seguem para promulgação.
Ao pedir a leitura do requerimento de criação de uma CPI para apurar eventuais irregularidades nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a empresas privadas e a governos estrangeiros, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que o banco ofereceu crédito em condições mais vantajosas para países alinhados ao Palácio do Planalto.
Cuba, por exemplo, recebeu empréstimos com juros inferiores aos praticados no Brasil e terá 25 anos para pagá-los.
Álvaro Dias contou que, de acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, esses empréstimos subsidiados vão custar ao brasileiro 79 bilhões de reais no período de 2012 a 2015. É o povo brasileiro ajudando esses países com 20 bilhões anuais, comentou o senador.
Como os recursos já foram emprestados, os juros deverão ser equalizados até o final do prazo dos empréstimos, restará ao contribuinte brasileiro conhecer o quanto deverá pagar nos próximos anos de equalização de taxas de juros, referente a dinheiro que foi investido para construir em outros países o que mais falta construir no Brasil, a infraestrutura.
E o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, criticou o elevado número de requerimentos para a criação de comissões parlamentares de inquérito, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
Para ele, isso faz com que esse instrumento perca sua importância e força na apuração de fatos e irregularidades no país.
Edson Lobão lembrou que no Senado, por exemplo, existem a Comissão de Fiscalização e Controle e as demais comissões temáticas, que cumprem o papel que atualmente está sendo transferido indevidamente, na opinião dele, às comissões parlamentares de inquérito.
Se pretendemos ouvir uma autoridade da República, o presidente do BNDES, por exemplo, vamos chamá-lo à Comissão de Assuntos Econômicos ou à Comissão de Fiscalização e Controle, se ali descobrirmos que se faz necessária uma comissão parlamentar de inquérito, então nada nos impede de constituí-la. Mas criar-se uma comissão parlamentar de inquérito para qualquer assunto significa desprezá-la, significa apequená-la, menosprezar o instituto tão caro às instituições democráticas.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto que reserva 6% das moradias de programas habitacionais públicos para idosos.
A proposta, que volta para análise da Câmara dos Deputados, também prioriza a destinação aos idosos das unidades habitacionais no pavimento térreo dos edifícios. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Além da já existente reserva de 3% das vagas para pessoas com mais de 60 anos nos programas habitacionais do governo, será criada mais uma, também de 3%, específica para idosos de baixa renda, com ganhos familiares de até 3 salários mínimos por mês. O relator Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembrou que a proposta foi apresentada na Câmara em 2007 e está em análise no Senado desde 2011 e que os idosos não podem mais esperar.
Esse projeto já é bem conhecido da nossa comissão. O que ele visa é apenas reservar 6% dos lançamentos imobiliários do governo para idosos de baixa renda. Esse nosso projeto já está mais idoso do que os idosos que ele quer beneficiar. Daqui a pouco vai caducar.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, cumprimentou o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, por ter destinado mais de 56 milhões de reais para custear 31 unidades de pronto atendimento de saúde, UPAs, em 30 municípios de 12 estados do país neste ano.
Ele lamentou, no entanto, que a população de Roraima não conte com nenhuma UPA, nem mesmo na capital, Boa Vista. Para o senador, isso é resultado da falta de compromisso dos prefeitos com os eleitores.
São vários estados brasileiros, 31 unidades da federação, recebendo 56,5 milhões que poderiam estar chegando ao estado de Roraima para beneficiar aquela população tão carente de uma saúde pública de qualidade.
E o abandono da educação em Sergipe preocupa o senador Eduardo Amorim, do PSC.
Os professores estaduais estão em greve há mais de 2 semanas, disse o senador, e os 170 mil alunos sem aulas sofrem com o que ele chama de descaso do governo sergipano.
Eduardo Amorim lamenta que, além de não conceder reajustes salariais determinados por lei, o governo, na avaliação dele, ainda zomba dos protestos dos professores.
Sergipe atravessa um momento extremamente preocupante em vários setores, mas quando vemos um governo se fechar e não admitir um diálogo, num total desrespeito com os professores, realmente não podemos nos calar e não podemos ser omissos.
Após reclamar que a violência aumenta a cada dia na Paraíba, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, pediu ao Ministério da Justiça que envie a Força Nacional para o estado ou converse com o governo local sobre o que fazer para dar mais segurança aos paraibanos.
Ele ainda sugeriu ao governo paraibano a contratação de 5 mil aprovados em concurso da Polícia Militar.
Só nos primeiros 5 meses deste ano já foram registrados na Paraíba 638 assassinatos, mesmo número de homicídios de todo o ano de 2003.
Cássio Cunha Lima afirmou que tudo se torna mais grave porque o governo paraibano não reconhece o problema. E sem esse reconhecimento, jamais a solução será encontrada, alertou o senador.
Sem que se reconheça a situação grave que estamos vivendo, nós não vamos, obviamente, encontrar o engajamento das autoridades públicas, o engajamento da sociedade, dos seus diversos setores, para que nós possamos reagir dentro dessa situação que coloca a Paraíba num estado de pânico.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que a falta de segurança é um problema que atinge todo o país, inclusive a capital, Brasília. Ele contou que seu estado, mesmo pequeno, registrou 9 assassinatos no último final de semana.
O que incomoda é que a União, o governo federal, não se mobiliza para construir uma política nacional de segurança pública que devolva a tranquilidade para os brasileiros. Que a segurança é delegada aos estados, mas é preciso que a União se integre com as ações dos estados para que a gente possa dar alguns passos adiante e reduzir, pelo menos controlar, a violência no nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo feriado e até a próxima sexta-feira.